podcast Papagaio Falante. Oferecimento Supermarket.
Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket.
Betpix, só a original. Betpix.io.
Eita, eita, já chegou o ônibus aqui. Chegou o ônibus aqui voado. Aê, Gugu! Eita, eita, estamos começando no horário. Quando eu falo que eu, o negócio é o seguinte, quando eu tô aqui, eu, o Rabelo tá fazendo novela. E quando a gente se atrasa, é o Rabelo que atrasa. Já notaram que quando eu tô sozinho, o horário começa na hora, bicho, aqui 8h30. 8h30, 8h30 comigo. Sobre... Ô, Gluglu, o Rabelo daqui a pouquinho vai voltar pra gente aí, ele tá fazendo novela. Ô, Gluglu, muito obrigado, muito obrigado. Vocês nos deram a colocação, a gente tá entre os 20 melhores podcasts do Brasil pelo IBEST. IBEST é o Oscar da internet, muito obrigado. Existem mais de 33.900 e poucos, já deve estar em 34 mil. Muito obrigado pelo seu carinho, continue vendo a gente, se inscrevendo, espalha pros amigos, fala aí, vai lá, o Papagaio Falante, vamos nos divertir. E o Gluguzada, esse cara aqui tem história, meu irmão. Era o cara que mais recebia cartas dos fãs. As fãs ficavam loucas com ele por causa dos seus olhos verdes. Ah, se você acha que o Cauã Reymond é bonito, se você acha que o Caio Castro é bonito, esses caras ficavam ali no chinelo com esse cara, meu irmão. Quando esse cara aparecia, a mulherada pulava, meu irmão, gritava, era uma loucura! E ele fez um filme comigo, eu vou falar com ele. Vamos receber com muitas palmas, quero muitas palmas. Foi o maior galã da Rede Globo, foi o maior galã, foi o maior galã. Deixa eu todo mundo no chinelo. Ele é Roberto Bataclé! Bataclé! Roberto, gostou da apresentação? Gostou?
Foi sensacional, mano.
Eu menti um pouco ou eu falei a verdade?
Não, você falou toda a verdade.
Falei a verdade? Tu era o mais bonito.
Totalmente.
Tu era mais bonito do que o Frota, lembra? O Frota, por nem chegava nos seus pés.
É, ele só era maiorzão. Só.
Era só mais fortão. É. Tu era mais bonito que o Maurício Matar. Era ou não era? Era ou não era?
Era.
Claro que era, pô.
Era.
Tu era mais bonito que o Cauã. O Remo, você ia deixar no chinelo se fosse hoje em dia, meu irmão.
Essa galera de agora é diferente. Aquela nossa época, aquele colorido, aquele visual.
Que loucura, né?
Não, aquele filme, então, que a gente fez, hein?
Garota Dourada. Garota Dourada. Olha, se vocês pegarem o Garota Dourada aí, pode pegar deve ter no
já passou na TV a cabo, agora eu não lembro exatamente qual canal, mas... Passou várias vezes, Garota Dourada.
Garota Dourada foi uma continuação do Menino do Rio, foi uma continuação do Menino do Rio.
É, sequência, né?
E a gente foi filmar em Garopaba, em 84, isso. 1984, bicho.
Que aventura.
Que louco. Tu tinha quantos anos, Batalha?
Cara.
84, devia ter uns 20...
20 e pouquinhos,
21 anos, 22 anos.
É.
Tu era, porra, meu irmão. Tu era o...
Foi até o segundo filme que eu fiz, Nunca Fomos Tão Felizes, com o Murilo Salles, direção dele, mas... Outra coisa completamente diferente, um drama que se passa aí na época da ditadura, né? E bem diferente do astral que foi Garota Dourada, que a gente foi lá.
Quase
vou te falar, quase chovia, lembra?
Quase virou Garota Molhada, isso que eu ia falar.
Chovia pra caramba.
Tá ligado aqui, tá ligado? Aí, bota aqui, eu tô com calor hoje aqui, não sei se... Aí, só, aumenta aí, glu-glu. Essa turma aqui é da pesada, essa produção é mó barata. Aí, cheio de mordomia. Me diz uma coisa, o Garota Dourada, a gente... Eu me lembro que, pô, pra você que tá pegando o bonde andando, nós fizemos um filme que era o Menino do Rio, foi um marco no cinema
foi
brasileiro.
Mesmo. Eu fui assistir, me lembro no Rox, ali na Bolívar, ali com o nosso Charles de Copacabana...
Caramba, velho, tu foi assistir o filme?
Eu assisti o Menino do Rio, falei, que maneiro, legal pra caramba, porque achei o Menino do Rio que ele...
Puxa o bar do microfone pra tu.
Ele puxava...
Não, pode puxar, ele vai pra tu.
Ele vai e volta.
Vai, só na direção aqui, pá.
Ele, né, ele mostrava todo aquele visual da época da curtição, do esporte radical, do surf, da Asa Delta.
Nasceu, né, o surf, cara, ali, né? Mostrando o surf, como é que
a galera de praia. E ali foi lançado também o Rock Brasil, né, não, Sérgio? Há várias músicas do Rock Brasil dos anos 80, ali. Estavam,
né,
no filme.
Tava o Lobão. O Hit teve aqui, pô.
É.
O Hit teve aqui.
Eu não sei se o Hit fez da trilha alguma música dele no primeiro ou no Garota Dourada. Tinha a música dele, tenho certeza.
Garota Dourada, ele apareceu no filme, cara, cantando. Eu era o Elvis Presley, lembra que eu apresentei?
Foi, porra.
Pô, esse filme...
Agora eu tenho que te falar um negócio desse filme.
Pode falar, brother.
Eu vim aqui só, principalmente, uma das coisas mais importantes que eu vim te dizer aqui.
Ih, né? Rapaz, caramba, bicho.
É nesse filme...
Meu Deus do céu, brother.
Você... Nesse filme, a gente improvisava um bocado, você quase não improvisava, né? Imagina. Então, você olhou pra mim um dia, filmando.
Meu irmão.
Virou pro Valente.
Valente era o André de Biasi, que era o seu inimigo do filme.
Eu era antagonista. Falou, pô, esse tal de Betinho, o personagem não era. Meu, era Betinho, era chamado Betinho, né?
Betinho.
Esse Betinho aí com essa cara de bocumoco.
É, porra, bicho.
Eu nunca mais esqueci disso.
E tu tá me lembrando agora, que eu inventei na hora. Inventei na hora.
Eu tive que fazer 7 anos de análise, ficar do boco-moco. Sérgio Malandro, eu vim aqui pra te falar isso.
Porra, meu irmão.
Esse boco-moco acabou comigo,
pô, Sérgio. Desculpa, brother.
Que nada, foi muito legal.
Eu criei na hora.
Foi uma zoada linda.
Olhei pra tua cara, porque você era inimigo da gente. Você era,
e guardei
você
isso. Rival, hoje em dia, quando eu vejo o cara com aquelas carinhas mais ou menos, eu falo, ô, boco-moco.
Porra, boco-moco, tu foi longe, hein, brother? Caramba, bicho.
Eu não esqueci nunca mais.
Porra, nessa... garota dourada, cara. Tinha no elenco o Alexandre Frota, que também nem era ainda o Alexandre Frota.
É, o Alexandre.
Filipe Martins, o Filipinho.
Filipinho Martins.
O Filipinho. André Beltrano é minha namorada no filme.
Andréia.
Era minha fã, que corria atrás de mim.
E eu acho que aquela... Marina Lima não fez uma participação no filme?
Marina Lima. Chegou cantando com o Ricardinho, graças a
Deus. Isso.
E aquela filha da Maria Pera. E a Claudinha Magro também participou.
Também.
Um pouquinho ela participou.
No final,
nossa, a falecida Claudinha Magro, que puxa, ela adorava a Claudinha. Claudinha
um doce de pessoa.
Menina do Rio, cara.
Linda.
E a Claudinha.
Boa atriz.
E a Claudinha era minha parceira dançando na época da dança, bicho.
É mesmo?
Eu entrava nos campeonatos dançando com ela. Ela e a minha prima Rosana Castro Neves.
Caramba, não sabia.
Eu dancei com a Claudinha Magro no programa do Flávio Cavalcante. E tirei segundo lugar, acredita nisso?
Caramba. Será que tem alguma o registro disso?
Poxa, tinha que ter, né?
Tinha que ter.
Foi na TV Tupi,
né? Sérgio... Flávio Cavalcante.
Flávio Cavalcante, na época do Dancing Day, cara. Na época do Dancing Day. Agora, Roberto, ali você começou a se destacar, que o teu papel foi um papel muito bom, e dali, de repente, você começou a fazer as novelas, né? Aí virou aquele campeão de carta que
porra, primeiro
que...
trabalho em televisão não foi nem novela, foi uma chamada Quarta Nobre. Quarta Nobre tinha começo, meio e fim, duração de uma hora e pouco. E eu tive a honra de contracenar com Marília Pêra, né? Foi ali que surgiu também, eu fazia sempre os personagens mais jovens namorando mulheres mais velhas.
Tu namorou a Maria Pena na novela?
É, não era novela, era uma Quarta Nobre, né? Um programa de começo, meio e fim.
Tipo uma série, uma série com...
Não chega a ser uma série, porque era um...
Começava e terminava no mesmo dia.
É, um único episódio, um único, entendeu? Um programa começava contando uma história ali naquele dia, durante uma hora, acabou. Né? Ela chamava Quarta Nobre.
Como é que
foi antes
parar
da novela?
Mas como é que foi parar na novela, nessa Quarta Nobre? Você fazia teatro?
Então,
você fez teste? Como
a gente
foi
começou
essa
no teatro, né, cara?
No tablado?
No tablado. E o que alavancou minha carreira mesmo muito fortemente foi Capitães da Areia. Capitães da Areia de Jorge Amado. Uma adaptação do Carlos Wilson, nosso querido Damião.
Que era do
tablado.
Que participou do filme.
Que fez filme também, apareceu, como é que é? Shangri-La? Lembra?
Ele apareceu no meio do filme assim, careca, Damião, caramba, bicho.
E foi um processo incrível, o Capitães da Areia, né? Porque, assim, foi um negócio bem artesanal no sentido de devagar mesmo. Devagarzinho, a gente pegava o livro... O romance do Jorge Amado, e ia folheando, e eu, não, aqui, então, vamos fazer essa cena hoje. Foi, pra você ter uma ideia, demorou 9 meses pra estrear. Era só galera jovem também, nunca ninguém tinha feito nada.
Cara, era um monte de gente conhecida depois que ficou conhecido, foi?
Tava o Alexandre, Maurício Matar, Felipe Martins.
Caramba, brother.
Felipe Camargo
também tava, caramba.
Bianca Baiton, uma
Bianca
galera
Baiton,
que saiu dali.
Pô, que saiu, fez o grande
Dedina
adorado.
Bernadelli.
Caramba, brother.
Uma galera bacana que saiu de Capitães da Areia, né? E assim, foi uma explosão, cara.
Foi, Capitães da Areia.
Porque dava volta no quarteirão, a gente, assim, ficava de bobeira, porque ali não tinha ninguém conhecido da televisão.
É.
Era a galera de teatro.
Vocês eram tudo de teatro.
tinha a coisa da cultura baiana e da capoeira. Então a gente fez, todo mundo começou a treinar capoeira, né? O maculelê feito com facão mesmo, de verdade, não era com pau.
É mesmo?
Quando eu lembro dessa parada hoje em dia, eu falo, caraca, como é que eu fiz isso, maluco?
Que isso, bicho?
Aí, apagava, dava um efeito incrível, hein, malandro, no palco. Apagava tudo, os refletores, tudo, ficava a luta com tochas.
Eu me lembro disso,
eu tava lá batendo com facão, saiu uma faísca gigante, cara. Fazia então, um efeito, isso aí deu o que falar pra caramba.
Tanto da vela mesmo.
Maculelê com facão mesmo, peixeirão daqueles, né?
Capitão Jareia.
Hoje em dia eu falo, caramba, como é que eu fiz aquilo? Como é que não bateu no braço, na cabeça?
Qual é o seu papel no Capitão Jareia?
Então, eu fazia o Pedro Bala, o protagonista.
Era,
né?
O protagonista, mesmo. Que...
Era a história, pra quem não conhece, inclusive... É indicado por muitas escolas até hoje, o romance Capitães da Areia, do Jorge Amado, né?
Como é que é a história? Conta um pouquinho para o pessoal.
Então, é sobre meninos de rua que moravam num trapiche. Trapiche era aqueles galpões, né, na beira da praia, que guardavam barcos, né, as canoas, né? Então, era um grupo de pivete, vai. Pivete de rua.
Na Bahia, né? Na Bahia,
no caso.
Era mó barato.
E aí, mas muito bem escrito pelo Jorge Amado, a gente escrevendo cada personagem, característica de cada um, muito legal.
O teu,
né,
personagem era...
Tinha o Sem Pernas, que andava mancando, que é o nosso querido falecido Paulo Nigri, grande ator, que fazia muito bem. Tinha um gato, que era o Felipe Camargo, que era todo arrumadinho. Saía pra cantar as mulheres... Ele era pivete, dormia ali com a gente, mas ele sempre tinha uma roupa toda arrumadinha, toda ajeitadinha, para ele poder ganhar as mulheres na rua. Quer dizer, então cada personagem tem as suas características assim, muito peculiar, né?
O Pedro Bala, qual era?
O Pedro Bala era o líder. Dele. Era o líder, né? Um líder do bando, um cara que dava os comandos. Até o grande era meio que o Alexandre Frota, que fazia o... Parceirão dele, que era meio que segurança aí, qualquer coisa, tamo junto. O cara grande por trás. Né? Ali a gente treinou muito a capoeira também, foi muito legal. Né? Isso chamou muita atenção.
Pô, explodiu, cara.
A gente fazia uma roda de capoeira na porta do teatro. Aí as pessoas já começavam a parar, ficar olhando.
Com biribal e tudo.
Chamava o mestre Camisa, que é um grande mestre camisinha. Capoeira, né? Camisinha. E que deu o maior apoio pra gente. Sempre aí trazia os profissionais.
O Preguiça não tava nessa, não? Eu fiz capoeira com o Preguiça, cara. Com o Preguiça e com o Gato. Tinha o Gato e tinha o Preguiça.
O Gato conheci mais, né?
Quando tu é batizado, tu ganha uma benção assim, meu irmão, no peito, meu irmão. Eu ganhei uma benção no peito que eu ganhei sentado, que nem um...
Pô, a capoeira do... Porque a capoeira, de uma certa forma, as pessoas falam, não é mais uma dança, não sei.
Capoeira, que é isso,
meu irmão. Mas a capoeira do Camisinha, regional, ele transformou numa luta mesmo. Era casca grossa. A roda do Camisinha, ele levou... Tem uma história que ele levou uns alunos dele lá pra Bahia, eles tiveram que sair fugido.
Eles?
Derrubaram os caras todos lá, os caras queriam matar no facão e no revólver, porque na capoeira não dava.
Que isso, velho.
Camisinha era muito fera. Agora, eu treinei um tempão lá com ele.
Tu treinou e depois tu continua fazendo capoeira?
Eu continuei
e tal,
um bom tempo depois, aí depois foi dispersando.
E me diz uma coisa, aquela história de receber as cartas, como é que você recebia essas cartas? Assim, você fez muito baile debutante, você fez muita aquela loucura. As meninas tinham que dançar com você.
Eu rodei esse Brasil todo.
Tu dançava, dançava com mais de 50, 100 meninas, aquela loucura?
Era uma loucura. E o negócio, e as cartas eram a moda antiga, né? Chegavam cartas físicas.
Eu sou da época da carta, da porta. A porta esperado, ficava uma sala enorme, cheia de cartas. Quando tu abria a porta, caía as cartas da porta esperado.
Isso aí.
E vocês eram os galãs da Globo, vocês recebiam, você era o recordista, pô.
Foi um tempão de muita felicidade, muita honra de também trabalhar com grandes atores, pessoas que eu aprendi pra caramba, entendeu? Na televisão, que aquela pauleira, você sabe como é que é, né? O pique na televisão. E aí essa, assim, foi uma fase no início, primeiro dia de gravação, doideira, né?
Tu chegou a fazer
como é que eu tava?
Hein? Não passava uma linha, né?
Parei o carro, não me esqueço disso, parei ali na pisquinha do carro ali, arrumei uma vaguinha e fiquei estudando o texto já um tempo. Já tinha decorado, mas mesmo assim esqueci toda hora do nervosismo. O início é início, né?
E você deve ter contracenado com já pessoas que, pô, vale a pena, você vê, pô.
Pois é.
Aperta
mais ainda.
Claro, Fabinho.
Norma Beng, eu fiz essa novela. O André também fez, se não me engano. Partido Alto, foi a primeira novela que eu fiz.
O André de Bias fez também?
Acho que o André fez, sim, fez. Partido Alto, que era um bicheiro, que bancava a escola de samba, tinha Bete Faria. Um elenco de prima.
Eu estava lendo aqui sobre você, você fez mais de 25 novelas, bicho. Qual foi a que tu mais curtiu, que tu mais...
Caraca, malandro aí.
Aí, tem 25, você nem deve se lembrar, né, bicho?
Não, eu não consigo lembrar de todas. A pessoa tem que ir me lembrando.
Tá no teu roteiro.
Mas tem um destaque aí, que assim, que eu não certeza eu não vou me esquecer. Por exemplo, Sassaricando. Sassaricando foi uma novela das sete, uma comédia muito divertida, escrita pelo Silvio de Abreu. Divertidíssimo, ao ponto de você pegar o texto da novela, vou pegar o texto para estudar, sozinho em casa.
Tu era o Tadeu, né?
É, só de ler o texto, eu já dava risada da situação que o autor já te jogava, entendeu? Pô, então era, o cara era um mestre, o Silvio de Abreu. Era, não, é.
Era.
É.
Decidi ver.
Essa mas é uma das que eu mais destaco. É, inclusive, ela reprisou, não tem muito tempo.
Sassaricando. Selva de Pedra, tu era o César.
Tem a Próxima Vítima, que foi a novela das oito, também muito.
Próxima Vítima, tu era o Cláudio.
Né? Isso. Aí os personagens iam morrendo. Eu descobri quem matou, aí foi levando aquilo até o final. Eu não tinha nada com aquilo, e no final eu tava dizendo, não é o fotógrafo que eu fazia um fotógrafo.
Foi ele
que é matador. Foi uma novela muito boa.
E vem cá, e você as pessoas falam que todo mundo que vem aqui, a gente pergunta e tal, as pessoas se envolvem muito com as pessoas quando você está contracenando. Você se apaixonou por alguém? Você, de repente, se envolveu, se apaixonou com alguma atriz? Assim, pá, porque vocês ficam muito tempo filmando, gravando, e tá solteiro, também ela, de repente, ela tá solteira. Tu jogou o iaia, jogou
o gluglu.
Jogou o gluglu, jogou o iaia. Jogou o gluglu, jogou o gluglu.
Como é que é? Eu não tinha que lembrar daquele beijo artístico, como é que é, não?
Beijo técnico.
Beijo técnico.
É. Tu dava beijo técnico também?
Dava, até certo ponto, mas às vezes não dava pra resistir, né?
Não dava, né?
Não, mas na verdade, é um clima muito profissional ali, né, cara? Você tá ali gravando com uma equipe de 15, 20 em volta de você, então... Agora, se rolou algumas coisas por fora, entendeu?
Mas tu chegou a se apaixonar?
Prefiro não comentar.
Mas comenta aí. Mas tu se apaixonou, chegou a se apaixonar por alguma atriz assim que você se envolveu, se apaixonou? Porque as pessoas se apaixonam de caso, né, cara? As pessoas casam. Pra se fazer um papel. Com quem você fez par romântico aí?
Você sabe que eu vou te falar, eu atuava mais na área das bailarinas, entendeu?
É mesmo?
É. As bailarinas. Aí tinha uma academia de jazz muito famosa aqui no Rio de Janeiro, chamada Carlota Portela. Eu namorei algumas bailarinas dali, né?
Gostava.
A segunda, a terceira, quando chegou na quarta, a Carlota Portela chegou pra mim, cara, você vai ser meu sócio? Toda hora eu tava lá, uma hora com uma, depois com outra.
Tu vivia lá, bicho? Ai, caramba. Me vem cá. Mas tu casou, né? Tu casou quantas vezes? Porque você tem três filhos, é isso?
Isso. Eu tenho o Leonardo, de 28, do primeiro casamento. O Cauã, de 14. O cara quer ser lutador, Sérgio.
O Cauã?
O Cauã, cara.
Quer ser lutador?
Outro dia chegou em casa com aquele saco. Pai, me ajuda a pendurar?
Pô, legal, brother.
Irmão, tá fazendo jiu-jitsu com o Ivo Paulo ali na...
Boa.
Na academia... O Clube Novo Rio.
Fazer a luta certa, pô. Jiu-jitsu é...
Jiu-jitsu tem que fazer, não tem como. Mas tá fazendo MMA também ali no ginásio português. Tudo na região ali perto pra poder...
Então vai ter alguém
pra... A logística ter condições de leve traje, ainda tem 14 anos.
Vai ter alguém pra te defender, pô.
É, pois é.
E aí tu tem esse de 14.
E tem um que a gente veio se reconhecer há alguns anos atrás aí, né? Porque esse eu não criei.
Mas como assim?
Passaram-se anos e a mãe me procurou e tal. Falou, ele que veio. Falou, vamos fazer o teste. Minha mãe falou que você é meu pai. Falei, vamos lá, ué.
Ela teve isso?
É. O Lauro, ótima pessoa, rapaz, muito bacana. Então, são bons amigos.
Você não conhecia ele?
É.
Aí você se relacionou com a mãe dele alguns anos atrás?
É, foi uma coisa muito passageira, muito rápida.
Né? Aquelas coisas que eu deixei às vezes.
Isso, é. Tem uns amigos meus que falam assim, sou um, né? Eu devo ter uns 10 por aí.
É, aquela tua época de... É porque... Verdade que vocês viajavam muito, né, cara? O galã, então, viajava muito e às vezes se relacionava e tal. E aí apareceu esse menino, tá com quantos anos ele?
Eu acho que ele tá com... Pô, não tenho exatamente a idade dele agora na minha cabeça, mas acho que eu beirando os 40 já.
Esse teu filho?
Eu tinha... Eu era novão, pô. Eu tinha 20 e poucos anos, 21.
E como é que foi a tua reação? Mas como é que foi isso? A pessoa ligou e falou, olha, eu sou seu filho?
É, eu já vinha falando, né? Eu já ouvia falarem, né? Aquela coisa assim.
Mas tu não acreditava, será?
É, eu falei, não, eu fui justo. Eu falei, eu quero pelo menos
fazer o
que a gente faça o DNA.
Ah, claro,
com certeza.
Podia ter ido lá no Ratinho fazer o DNA.
Aí ele mesmo, já adulto, evidentemente, falou, não.
Bacana.
Fomos nós dois juntos, sem a mãe, sem ninguém, só nós dois.
E aí como é que foi?
Gente boa pra caramba. Ele foi em vários aniversários do Cauã já. Uma pessoa muito bacana, ligado ao surf. Ele tem o Surf Connect, que ele botou várias câmeras aí pelo Rio de Janeiro. É, para os surfistas verem as câmeras ao vivo, como é que tá o mar, né?
Bacana, bicho.
Entendeu? Legal pra caramba. O garoto nota mil.
E aí, mas como é que é a reação, assim, quando você vê o exame, você fala assim, ué, você é meu filho? Ele fala, você é meu pai?
É mais ou menos isso. Fica meio... Então tá, mas vamos se conhecer, somos amigos.
Vamos se conectar, claro, pô, claro. Foi de uma relação e tal. É. Por mais que seja uma coisa assim, rápida, às vezes a gente, né? Vocês estão muito jovens, né, cara?
Muito pô, novo, né?
Pô, muito novo, a gente.
Novo, aquela,
né? Naquela
aquele
época,
ritmo
então,
de, né?
Naquela época ninguém usava preservativo, ninguém usava nada.
Dia.
Ninguém usava nada. É uma loucura.
E
né,
tem bicho? O Léo tá com 28 já, faz estuda direito.
Tu tem 3 filhos.
E o Cauã, com os 14, que...
Mas, não, mas são
de mulher... Se vai parar no MMA lá, no
mas é bom, no
Ultimate Fight.
São de mulheres diferentes, né? São de mães diferentes.
Sim,
né?
Roberto. Estou casado atualmente com a Clara Ronsani, que é a mãe do Cauã.
Com a Clara? Ela tá nos assistindo?
Não sei se ela tá, porque ela tá trabalhando no momento.
É, Clara! Esse é o cara, hein? Esse é o cara, hein? Tu acha que você conquistou as tuas coisas pelos seus olhos verdes? Porque o teu olho chamava muita atenção nas novelas.
É, cara, eu vou te falar, chamou atenção mesmo. Eu acho que, assim, muitas vezes, ajudou muito. Como também algumas vezes, pô, não dá pra ele fazer esse tipo de papel. Chama muita atenção com esses olhos, entendeu?
É mesmo. Porra, prejudicava também, é?
Tem esse lado, né, cara? A gente dá vontade de botar uma lente escura de contato pra você fazer umas coisas diferentes, entendeu? Né? O ator quer criar coisas diferentes, fazer coisas que se distanciem dele, né? Pra você poder viajar em outras vidas, né? Esse que é o grande barato do ator também. Então, às vezes, quando você tem uma característica assim muito... que chama muita atenção, né? Isso pode ser muito bom, como também pode ter um lado de te limitar um pouco. Não é que seja ruim. Te dá uma, né? Mas... Ah, não, pô. E, na verdade, muitas vezes, certos diretores, eu acho que é besteira isso, porque tem mil recursos pra gente transformar a pessoa, né? Ficar diferente, né? E criar uns personagens mais que se distanciem de você, né?
Caramba, tu fez muita novela aqui, bicho. Tu fez aqui, ó. Eu tava vendo aqui a tua história aqui, ó. Aí, 2018, Apocalipse. Romance Policial, Zorra Total, Faça a Sua História.
Ah,
Sete Pecados, Pé na Jaca, Alma Gêmea, Desejo de Mulher, Sai de Baixo. Fez Sai de Baixo, né?
Fiz Sai de Baixo com o Jorginho Fernando. Sete Pecados foi legal pra caramba, viu? Sete Pecados que eu fiz com a nossa querida Nissete Bruno, que já se foi, né? Ela era minha mãe.
É mesmo.
O Ari Fontoura era um amor antigo dela, que e vinha se chegando. Ele era um milionário que dava de pobre para poder se aproximar dela. E eu era um filho ciumento. Meu irmão. Aí eu saía na rua toda hora, digo, ô, deixa. deixa tua mãe namorar, rapaz. Falei, rapaz, por que também tu não deixa a tua primeiro? A mãe dos outros é mole, né? Aí pegou rio.
Caramba, brother.
Essa novela foi muito legal também. Teve um...
Sai de... Aqui, ó. É, Aquarela do Brasil. Pô, tu fez muita coisa. As Filhas da Mãe aí.
Aquarela, eu, Edson Celulari. Fizemos uma parceria legal. Aquarela foi legal pra caramba também, porque passa lá na época da Segunda Guerra Mundial, né?
É.
A gente fez os militares e tal, na guerra. E assim, foi, pra mim foi uma honra, porque eu ganhei até um diploma, falando, do Exército Brasileiro.
Que isso, velho?
Eu tenho lá guardado.
Que honra, meu amigo.
É. Porra. Porque eu, é, como é que eles dizem lá? Eu representei um militar autêntico, entendeu? Pô, pra mim foi, eu achei muito legal.
Claro, pô.
Porque eu, a minha intenção era já essa.
É, passar a verdade ali.
Né?
Pô, é, claro.
E aí o comando do Exército de Brasília me mandaram um diploma. Mas eu, pô, eu tenho guardado. Muito bacana. Gostei demais, mano.
Sai de Baixo, fez Sai de Baixo.
Sai de
fez...
Baixo.
Zazá, é, Vila Madalena, Zazá, Vira Lata. Fez Vira Lata, é?
Vira Lata. Vira Lata, aquela cachorrada. Tinha muito cachorro na novela. Eu adoro cachorro, né? Sempre tive cachorro.
Eu também adoro cachorro. Cachorro é a coisa...
Cachorro pra mim, aí, mas aí era engraçado que o... Opa, agora tem que lembrar o nome dele, um ator. Aquele comediante muito bom, rapaz, agora me perdi aqui.
Ele fez Vila Lata, seu tio?
É, ele fazia o meu pai. Inclusive ele foi amigo do meu pai também, de cinema e tudo. E o aí...
Ah, o Rabelo tá aí?
Aí, é engraçado.
Renato falava, pô, você trabalhou com o Renato Rabelo? Você trabalhou com o Renato Rabelo?
Não.
Nunca, pô,
cadê o Rabelo?
O Rabelo tá vindo aí, pô. O Rabelo tá vindo aí.
Tá gravando, né?
Ele tá gravando a novela que ele diz que morre na novela. Nunca morre, pô. Morre logo, pô. O cara fala, ah, eu vou morrer amanhã. Aí não morre.
Não morre.
Porra,
não,
o personagem
vai gravar
dele,
mais um dia.
É, o personagem dele, pô, vou morrer amanhã. Falei, então tá bom, meu irmão. Então amanhã tu vem aqui pro podcast. Pô, não morri ainda. Pô, vou morrer depois da manhã, pô. Novela que ele tá fazendo na
vai ver
Record.
Porque, vai ver que já tá pago, já tá é, pago o cachê, então rolando. Não fica mais o tempo aí, já
é,
tá pago.
Rolando. Agora, me diz uma coisa.
Não, mas aí vira lá, tocando, aí eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, ele falava assim, pô, é possível, essa cachorrada toda, os cachorros não obedecem ao adestrador, os cachorros, eu vou sair dessa novela, os cachorros ganham mais do que eu, pô, que eu vi o cachê. Não esqueci dessa.
Ai, ai, ai. Me diz uma coisa. E tu tem saudade dessa época das novelas? Tu tá com vontade de voltar pras novelas? Tu tá com vontade
mudou
de...
tanto, né, Serginho? Pô,
ei, tu
mudou,
sente saudade?
Mudou muito. Eu acho até que é uma pena. Assim, no Brasil, muito cedo, já acho que os atores já não têm muito mais o que ceder ou que dar de si, artisticamente falando. Eu acho que é um grande engano, né, cara? A gente tá com uma experiência aí de trabalho, de muitos anos... Muitas novelas, por exemplo, de muitos trabalhos em geral. E aí começa a cair um pouco a procura, né? A te procurar. Não tem vergonha nenhuma de falar isso, acho que.
É, normal.
Faz
vida,
parte
pô.
Também, de, né? E eu acho isso que é uma pena. Porque tu vai na Europa, nos Estados Unidos, eu tô na nossa cidade tá bombando ali, entendeu? E aqui no Brasil já acho que já. Não. O tempo dele passou, ou não sei o quê, ou não, deixei pra daqui a pouco.
Mas quando você entendeu? Sentiu isso? Quando você sentiu isso? Porque você tava no auge da... Você era o galanzão. Você,
não,
você
isso, sentiu... isso vai muito aos poucos, né? Não é uma queda... Uma coisa que vai diminuindo aquela intensidade de trabalhos que vinha um atrás do outro, né? Que é uma fase que era uma sequência... Não parava de trabalhar, né? Depois de bons anos, também não posso reclamar de nada, porque graças a Deus tem um currículo de muitos trabalhos. Então,
é, tu tem muitos trabalhos.
Trabalhei
aqui.
Com grandes atores que me deram.
É,
né,
verdade. Você trabalhou com
grandes lições, então.
Mas aí você chegou a desanimar, você acha que. Você chegou a dar uma desanimada, porque eu soube que você virou até corretor de imóvel, vendeu pra caramba, ficou rico, vendendo casas, vendendo apartamento. O cara tá cheio de dinheiro, meu irmão. Se quiser algum empréstimo aí, liga pro Roberto Bataclia aqui.
Então, é. Tu ganhou mais, eu vou cobrar os juros um pouco mais baixos do que o governo.
Tu ganhou mais dinheiro com o corretor do que como ator, ou tu ganhava mais como ator, como corretor? Porque você se virou nos 30, né? Você hoje é um cara que, pô, você foi inteligente.
Na verdade, eu trabalhei na corretagem, mas com meus imóveis, entendeu? Construindo também, vendendo, alugando, entendeu?
Ah, como é que você faz? Você constrói? Você pega uma coisa assim que tá meio...
Ou reforma também, não, mas eu construindo do zero também, entendeu?
Ah, é?
Agora eu tô reformando uma cobertura que eu tenho ali no Recreio para dar uma...
Tu dá um upgrade ali, um upgrade, aí depois tu vende.
Ou vende, ou aluga, estamos aí para qualquer negócio.
Mas tu gosta desse negócio, tu gosta dessa parada?
Eu gosto muito de mexer com construção, acho muito legal. Meu avô era... Eu sou pedreiro, né? Pai do meu pai. Meu pai foi ator de cinema, né? Meu pai fez só cinema, depois ele montou uma produtora de cinema, Batalhim Produções Cinematográficas, atuou em vários filmes, até o Rio 40 Graus, um filme muito famoso do Nelson Pereira dos Santos.
Rio 40 Graus, pô.
Esse filme está até na Cinemateca de Nova York, né, com um arco já de um cinema brasileiro. Ele fez parte desse filme.
Aí chegou um penetra aí, bicho.
Agora não vai dar, não. Isso não é possível.
O cara que fala que vai morrer toda hora na novela e não morre. Porra. Ô, Rabelo, tu trabalha aqui ainda?
Quem é você?
Tu ainda vem aqui ainda?
Eu não lembro de você. Você trabalhava aqui?
O que é isso?
Tudo beleza?
Porra. E aí? Pô, eu falei, cheguei lá e falei, pô, do Sérgio, beleza, mas cadê o Rabelo?
Pô, cara, velho,
aí. Que tu vinha e chegou atrasado só de sacanagem. Porque
mentira, tá tudo gravando até agora, porra. Tava lá.
Tu não vai morrer na novela.
Faltam duas cenas aí.
O cara não morre na novela,
pô. Faltam duas cenas.
Tá falando, vai morrer.
Mas eu vou chegar lá.
E não morreu
ainda.
Graças a Deus, né? Só a gente, gato, sabe o que é bom não morrer, né? Porque, porra...
Tu nunca trabalhou com o Bataclia?
Não, o Bataclia... Não, Zorra. Zorra da Zorra. A gente fez
Zorra. Verdade, Zorra.
A gente já teve lá no Zorra várias vezes.
Uma época tua, ótimo, que você fazia aquele quadro com aquela...
Samanta.
Com a Samanta Schmantz.
Juninho
Play. Vou lá e fico como? Play.
Muito legal.
Juninho Play, o que eu mais gostei. Do Zorra Total, que eu mais gostava era o Juninho Freire.
Ela se transforma, né?
Era o Juninho Freire.
Aquele personagem dela, pô, muito bom.
Mesmo. Ela é muito talentosa, né? A Samanta manda bem pra caramba. Mas assim, vamos falar de você.
Rabelo, aqui, estamos aqui seguinte, você tá fazendo a novela lá. Ah. Como é que tá a novela?
Tá bem, tá lá, tá na televisão.
Renascer?
Reis. Não, Reis.
Reis.
Agora eu não sou mais global, eu sou universal.
Vixe, Maria.
Tu já trabalhou na Record?
Eu fiz Apocalipse.
Porra.
Uma novela legal. Ela até reprisou lá na época da pandemia, né?
Apocalipse, bem.
Reprisa Apocalipse, no meio da pandemia, vai.
Velho.
Tu acha que vai ter um Apocalipse aí, tu acha? E tô falando aí, tô falando que vai ter um apocalipse.
Ué, aí. Bem, se tiver, vai todo mundo pro mesmo lugar, né? Quer dizer, alguns, né?
Todo mundo vai pro Beleléu.
Eu acho que não.
Que papel que tu fez no apocalipse? Você fez
fazia um delegado.
É mesmo?
Delegado, é. Essa área de fazer policiais, delegado, eu fiz... Você tava até lendo aí, eu fiz uma série chamada Espinosa, um romance policial. Com Domingos, né? Eu sempre pronuncio o nome dele, que Deus o tenha, Montagnier.
Ele
fazia o delegado e eu fazia um inspetor corrupto. Foi muito legal a série, passou no GNT. Né?
Ah, foi da Globo então, foi da...
É.
Globo, deve estar da Globoplay,
pela,
né?
Pela GNT, acho que sim.
Sim, tudo que é da Globo tá na Globoplay, né, cara?
É muito triste, cara, porque... A gente gravou, a gente terminou as filmagens em setembro. Cara, tu acredita, Renato, que um ano certinho em setembro, do ano seguinte ele se
Caraca,
foi.
Caraca, foi um ano, exatamente um ano.
Mesmo mês, cara.
O mesmo mês que eles gravaram, um ano antes. É. Foi muito louco aquilo, né, cara?
Muito louco.
Pô, não nada, o cara, né? Tomou um banho de rei móvel.
Ele tava com a Camila...
Pictanga.
Pô, bicho, que loucura foi aquilo lá.
Porra. Você já falou lá de trás de tudo.
Dizem que isso aí é meio que o que acontece com um amigo meu, falou que isso é normal de acontecer. Quando o cara entra em pânico, Há assim. Uma... Você pode ter uma paralisação, a tua musculatura, você não consegue...
Se mexer.
Se mexer direito. Esse amigo meu comentou até que ele parou numa torre, que ele subiu, ele parou. Teve que chamar o bombeiro pra ele tirar, que ele ficou travado, segurando na escada, assim, não conseguia nem subir nem descer.
Caraca.
Eu achei que foi uma coisa
não, assim. Não, e água de rio é mais pesada, né? Uma água que
você roda moinho, faz, cara.
Acho que
só o mar é perigoso, tá muito enganado.
A água salgada é mais leve.
Ah. E às vezes tem correnteza, água... às vezes tem a correnteza que você não,
não
sabe.
Rio é muito perigoso. Cara, é muito perigoso.
E o cara era nossa saúde. O cara, corpo atlético, super bem,
tinha um trabalho de corpo legal, era palhaço, fazia circo, fazia coisa... Porra, totalmente o cara preparado.
Exatamente.
Que Deus o tenha.
A
gente tava falando aqui que o Roberto Batali, ele começou
lá no Galo
da Dourada, lá do, comigo fazendo filme. Ele, Alexandre Frota, blá, blá, blá. Ele era o mais bonito.
O Batali sempre foi o mais bonito.
Aí a gente no Boco Moco.
Boco Moco é o quê? Por quê?
É porque...
Boco Moco é traumatizado. Eu fiquei traumatizado muitos anos.
Jura?
Eu fazia Garota Dourada com o Sérgio Malandro. E um dia... Ele era amigo do protagonista, que era o André Viazzi. Aí eu olho pra minha cara assim, no meio das filmagens. Quase não improvisa, né? Valente. Ei, liga pra ele, não, Valente. Essa cara aí, essa cara de Boco Moco.
Aí eu falei,
eu vi isso no programa hoje. Só pode dizer que eu tive que fazer 7 anos de viagem por causa do Boco Moco.
Eu inventei na hora.
E agora eu também, quando vejo alguém assim, eu falo, ô Boco Moco.
Não foram 7 anos. Isso é brincadeira, porque você bombou logo depois. Você, porra, estourou ali no Brasil todo. O cara começou com a Marília Pêra, porra.
Ele falou aqui, bicho. Ele começou com a Marília Pêra. Ele foi com a Norma.
Norma Bengel.
Maria Pêra foi a quarta nobre, tava falando pro Sérgio.
Que um especial, né?
É um especial de uma história de começo, meio e fim, num dia só, no mesmo dia.
Mas foi o seu primeiro trabalho na televisão, né? Porra, já começar com a Marília Pêra é foda.
Imagina como é que eu fiquei, né?
Mas tu manda muito bem,
velho. E aí depois foi com a Norma Bengel, com o Partido Alto. Que o André também fez. André no Partido Alto.
André de Biasi.
Tu acha que tu era. Se fosse hoje em dia, porra.
Pô, mas tu tinha uma coisa com as mulheres mais velhas, né?
Aí me botaram um pouco disso.
Porque depois foi a Eva Vilma no Sassaricando, que foi sensacional aquilo.
Esse cara é
Eva Vilma, velho. Você também teve uns presentes da vida.
Não assim, é um presente, é uma honra.
Porra, você fez uma novela inteira que a Eva Vilma era apaixonada. Você era apaixonado por ela e ela por você.
No caso do Sassaricano, a gente até comentou já dessa novela, legal, porque eu me apaixonei pela mãe do meu melhor amigo.
É, que era a mãe do Marcos Frota.
Era muito legal.
Essas situações
de enganar, de tentar fazer qualquer coisa pra que ele não descobrisse, né?
Você mandava muito bem, velho.
Foi uma novela muito boa.
Que novela boa, né, cara?
A novela foi muito gostosa de fazer. Falei pro Sarginho aqui, cara, a gente lia... Tu lia o texto sozinho, né? Você começava a rir. Só de as situações em que o autor te jogava, entendeu?
Sim, Silvio de Abreu, né? E cara, e Jorginho, né, cara? Que era um
Não foi Jorginho? Não, foi
Sassaricando, não foi o Jorginho?
Não foi,
jurava
a cara
que
dele, né?
Porra, jurava. Pra mim, tá no currículo do Jorge.
É verdade.
Pra mim, tá lá.
O filho da Tônia, né?
O Césio, olha só, cara.
E depois não dirigiu mais nada o Césio.
Não. E ele depois sumiu, né? Ficou doente.
Na época ele desabafou, que ele não tava. Foi meio. Gosta de dirigir novela, muito estressante.
É uma pressão, claro. A gente sabe que é.
Você também falou de um grande amigo nosso que também já falou, chega de dirigir novela, não foi? Quando a gente se encontrou no parque ali.
Quem foi mesmo?
Foi o Pedrinho?
Foi. Pedrinho esteve aqui.
Pedrinho veio aqui?
Veio. Pedrinho veio aqui e falou que, cara... Ou eu ia morrer. Ele falou. Você
chegou a me contar ali no pastelzinho ali.
Pastelzinho, a gente se encontrou na praça ali.
Já trabalhou com o Wolf Maia?
Já.
Fiz o musical.
Blue Jeans.
Ah, tu fez o Blue Jeans?
Blue Jeans.
Tu tava naquela loucura toda do... Pô, era você, TT, o...
Não, ele fez TT, o outro. O TT continuou.
TT fez.
TT.
O Alexandre saiu. Eu entrei no lugar do Alexandre Frota. Foi. Foi, Blue Jeans.
Eu lembro.
Sobre São Paulo, uma temporada legal pra caramba.
Eu lembro disso.
Eu fiz o Ré com o Jorge Fernando.
O Ré também, com o Jorginho. Pô,
foi muito legal, cara. O Ré.
Ré era um clássico, né, cara?
Eu vi no cinema, né? Eu vi no cinema,
Ré, porra, meu irmão. Que aliás, aquele protagonista morreu agora,
como,
né?
Como é que era aquela música? Foi?
É mesmo?
É, ele morreu de um acidente de moto, cara.
Caraca.
É, o. Qual é o nome dele?
Mas era o Berger. Fazia o Berger.
O Berger, o doidão. Ah,
sim, o loucão,
o loucão, ele. É. Porque é o protagonista.
É.
Qual é o nome daquele ator? Ele faz o seriado aí, fazia.
Sim.
Sabe, ele faz. Pô, cara, fiquei tão triste que eu soube que o cara morreu. Tinha presente moto, velho.
Como é que era aquela música? Como é que era aquela música?
Sunshine, let the sunshine.
Aquilo também foi o.
Sunshine.
Aquilo foi o clássico da Bichuã.
Aí, Aquarius.
Age of Aquarius.
As músicas são Aquarius.
Aquarius.
Elas fizeram sucesso depois na rádio, né? Tocaram na rádio, né? Essas músicas que vieram de musical. Músicas que vieram de musical.
Musical é muito legal fazer, mas eu acabei... Porque eu acho que é complicado também. Cara, tu tem que ter uma preparação.
Tem que ter um sacerdócio ali, vou te falar.
Que... Eu estava assistindo... Você estava comentando aqui no podcast a respeito disso, né?
É, cara, porque é uma prisão. Assim, tipo... Você musical? Tem que ter. É, porque você não pode perder a voz, você não pode coisa, você não pode sair pirando uma festa, nada. Quase nada.
É a maior resposta.
Né? É bem isso, cara.
É a maior resposta, tipo,
a tua vida é ali e a outra não tem.
Ele fez o Mamma Mia.
É, o Mamma Mia agora há pouco tempo, cara.
O papel dele
e
só
em duas sessões.
Ele já limiava. Sai, miau!
Não, e quando tem duas.
Essa nem cansou.
Eu fui lá ver o Rabelo lá.
Nem cansou.
Elas tiveram aqui a
Maria Clara,
porra, bicho.
Cláudia Neto e Gotti.
Irmão, tinha que ver esse programa aqui que elas vieram fazer aqui, meu irmão.
Era meu aniversário esse dia.
Sem pé, sem cabeça, meu irmão. Elas tudo muito louca.
Foi muito engraçado.
Meu irmão, foi muito
engraçado.
São figuras. Elas são demais,
mano. Mas, pô, fazer duas sessões de música é uma coisa que te.
Caraca, duas sessões.
É uma loucura. São quase 3 horas cada sessão, 2 horas e meia mais intervalo. Não sei o que, meu irmão, aí...
Tu sai um bagaço.
Você não tem vida, você faz, vive pra aquilo dali e vai pra casa dormir, porque amanhã vem mais...
E evita falar.
Ainda tem evita falar.
Sai, vai pra...
É verdade.
Batalha tá cheio do din-din.
Tá rico, é?
Pô, virou construtor e corretor.
Não, eu sabia.
Vem
já
de casa, constrói casa.
Ele é esperto.
Exagero.
Artista.
Prédios.
Foi o diretor que ficou falando isso aí.
Prédio Batalhin. Já tem um aqui na Barra da Tijuca. Batalhin Tower.
Do lado do Trump ali.
O carro que o cara chegou aqui.
Batalhin Tower.
O cara chegou aqui num carro aqui que eu não vou nem falar pra depois vocês não ficarem seguindo ele. Pô, o cara chegou aqui, o cara, pô, irmão, tem que pedir alguma coisa emprestada.
Pô, mas merece, cara. Esse cara, o tanto que ele fez a alegria da galera aí, não, porra, tantos trabalhos.
O que eu tô curtindo fazer demais, mesmo vou falar pra vocês agora, eu tenho um espaço que é um sítio, ao qual eu dei o nome de Rock in Sítio.
Rock in Sítio?
É, porque o Medina tem o Rock in Rio, mas eu tenho o Rock in Sítio.
Mas
é bem, a vida é assim. E ali eu montei um palco, tem uma casa que meu pai construiu, tudo que eu fiz, montei um bar, entendeu? E a gente faz vários eventos lá, entendeu? Já tive tudo quanto é tipo de evento que você pode imaginar no sentido musical, que é aí eletrônico, funk até.
Ah, tu faz lá, aluga pra galera.
Sábado agora a gente fez Sambaqui, banda Sambaqui e Canoá, que era reggae, samba reggae.
E onde é que é, cara?
É na Estrada do Pontal 2100, no finalzinho do
Recreio. Ah, é
ali no Maramá, sabe o Maramá, ali na subida da prainha?
Sei.
Aí tu não vai pra
praia, aquela rua
aí
do
tu
meio.
Vai naquela estradinha.
Que é a Estrada do Pontal.
Estrada do Pontal, 3 quilômetros da praia, tu tá no meu sítio.
Que delícia. É. Onde mora o Renato Aragão ali?
É perto do Renato, acho que ele até vendeu pro Daniel, não sei.
É? Eu não sei.
Então lá, a gente fez o final de semana agora, foi muito legal, um luau.
É mesmo, cara.
A galera tem uma festa bacana. O quintal, o luau do quintal.
Mas ali é incrível, né? Que lugar delicioso, cara.
E ali é um negócio que eu curto muito fazer, entendeu? Porque é uma coisa que é uma ligada ao meu trabalho mesmo. Tipo, apesar de eu não estar no palco, eu tô produzindo.
Sim,
tô,
a produção
tô
toda.
Tô vendo, tocando, tô fazendo iluminação. Aquela produção toda de evento, que é uma
Entendi.
Coisa que eu curto pra caramba, entendeu?
Que legal, cara. Aí tu faz festa lá qual a semana a semana, dois meses?
É, você... uma por mês, às vezes duas, entendeu?
Porque tem uma organização forte, né?
Mas a minha intenção é aumentar isso aí. Mas a principal, quer dizer, a ideia surgiu pra oferecer a galera que não tem espaço pra tocar.
Pô, cara.
A galera joga. Então, que foi que o Perfeito fez no Circo Voador, né? Claro, sim, que não tem esse potencial, porque lá no Arpoador. Mas muita galera procura um lugar pra tocar. Tem um amigo meu, Léo, que tem estúdio ali no Recreio, falou, cara, fala pras bandas aqui, os caras ficam procurando um lugar pra tocar. Não, tô tá falando, aberto as portas aí.
É verdade,
ó,
mesmo,
vem,
cara,
tocar aqui no Rock City, não tem problema.
Tô falando aqui pra você, pra você levar o Belo pra tocar lá no Rock City. Aqui, pra levar o Belo, porque, pô.
É, o Belo pode ir lá tocar. É,
os amigos querem ir lá pra consolá-lo.
Não corre perigo lá, não, porque, porra, tá
não, o negócio porque tá complicado. A porta bem alta, não tem.
Não, o bagulho tá complicado. Eu vou falar um negócio pra você. Tá vendo? Ô, Batalhinho.
Você é um fofoqueiro, né, bicho?
Não, não é fofoqueiro. Falou certo, Batalhinho. Aqui, o Batalhinha, porra, o Belo. Entendeu? Mas hoje em dia, tá difícil. O negócio, vou falar uma coisa pra vocês, tá difícil hoje em dia, ó. Academia, o pessoal do treino vai e pega. Restaurante, o Edu Guedes pega. E se for pra rua, o mendigo pega. Então, tá difícil.
Tá difícil viver, né?
Tá difícil viver, meu irmão. Porra, eu tô com medo.
Mesmo, é, eu tô, mendigo,
eu tô com medo. E o mendigo, você vê como é que é
a vingança. O mendigo virou estrela. Não,
você vê como é que era traição, não, é?
Você vê como é que é a vingança. A mulher de um personal trainer. O pessoal do treino é que foi o corno nessa
história. Verdade.
A vida vai dando volta, né,
irmão? O mundo tá muito louco.
Nós somos artistas, quer dizer, a gente tá, de repente, correndo muito risco, né, bicho? É. Viaja muito. É o que eu falo,
não,
né, irmão?
Não tem como. Isso aí é o risco.
Você conhece constante. O personal da sua mulher?
Já mandei travar. O negócio de academia não dá mais.
Não vai mais. Tá ótimo assim, amor. Só em casa, né?
Não, irmão. Vai malhar na televisão, ver a aula na televisão e ficar malhando.
O personal mulher,
tô,
né?
Tô morrendo de medo.
Caraca. Bota aquela bicicleta ali, aquela esteira no meio do quarto, é aí mesmo, você vai ficar.
E vem cá, e lá cabe quantas pessoas, né, nesse sítio?
Então, dá pra, qual? Eu montei um palco bem rústico,
uhum,
né, madeira, entendeu? A ideia é essa.
Sim,
tá no meio da floresta, olhar pro céu, existe um evento, maior lua, maior céu estrelado, maior visual.
Uhum.
Essa que é a intenção mesmo. Então, um palco bem rusticão, eu construí com até com a parte da madeira que eu tinha lá mesmo, uhum, fui improvisando, montando.
Tu lembra que gostou? É porque ele tava falando que o teu avô era operário, isso? Você pegou essa manha dele?
O avô do meu pai foi pedreiro.
Pedreiro de... Aí tu pegou essa manha?
Ele construía e aí já vendia a casa. Isso que meu pai tinha um trauma danado de mudar de casa, detestava mudar. Uma briga com a minha mãe, tinha que mudar de casa. Eu fiz assim, a criança, minha infância inteira eu fiz isso.
É mesmo.
Então tu pegou, meu avô construía
e mudava. E
aí
vendia.
Já tinha interessado em comprar, ele já vendia pra fazer outro.
Uma puta negócio, né? Que é um negócio então, até saiu, hoje que a galera faz.
Tu puxou ele, né, bicho? Puxou
acaba
ele,
que assim, tu tá fazendo.
E qual artista outro dia que falou que adora uma obra também? Luísa Pirricê.
Alô, Lua?
Falou que adora uma obra. É. Falei, ih, sou só eu.
Não, quem tá vivendo também disso muito bem é a Mila Cristi. O marido dela em São Paulo, eles pegam um apartamento detonado, dão, reforma tudo
e revende. Isso então, é um
estão fazendo isso há muito tempo.
E é um trabalho artístico bacana.
Pô, eu adoro isso.
Design de interiores,
eu adoro isso,
legal,
essa parada de obra, de coisa. Graças a Deus, há muito tempo não faço, mas graças a Deus.
Estou fazendo obra na minha casa, não acaba nunca.
Tá do certo, já tem 7 anos.
Obra de igreja.
Toda hora inventa o bagulho, meu irmão.
7 anos que o Sérgio faz essa obra.
O Roberto Batalhinho, diz uma coisa aqui.
Se você deixar a mulher dominar, a obra não acaba mesmo, porque ela agora não. E faltou um detalhe ali, então não falou aquilo lá, faltou aquilo ali.
A vida, ele estava falando aqui que, por exemplo, que no Brasil as pessoas ali, pô, por que você não você desanimou para as novelas? Pra, ele falou, não. Aí ele estava falando que aqui no Brasil, fala pro Rabelo que aqui.
Então, eu acho mesmo, eu acho que a cultura no Brasil, né, cara, você ainda está novo e já estão chamando de velho, né? Tem uma coisa assim, pô. Tu não acha, né?
Acho assim.
Na Europa, os Estados Unidos, não. O cara de 50, 60 anos ainda tá.
Exatamente. Tá, ainda tá cheio de papel,
cheio
de personagem.
Já tirou diferente, já. Não sei. É uma coisa cultural, eu acho.
É.
É uma coisa cultural.
Com essa coisa ainda da pandemia que teve, por exemplo, eu sei que as televisões tipo, falaram assim: não chama mais ator de 70, que é um grupo de risco, lembra? Da coisa de monte. Então, tipo, vamos baixar os personagens ainda aí, não escreve para personagens, coisas. Porque
inclusive, a Marita falou: depois que você tiver tiver com o contrato assinado e tiver alguma doença, não pode te mandar embora, né? Empresa nenhuma.
É, eu acho que não. Tem uma lei trabalhista que eu acho que se você for uma doença seríssima, né? Não é qualquer doença também.
Não, um acidente também, uma coisa, você não pode te mandar embora, não.
É, tem umas coisas dessas. Mas, cara, é mesmo, tá cada vez menor, né? Essa coisa do etarismo, né? Tá rolando.
Exatamente,
Que não tá tendo papéis para atores mais experientes, que construíram a televisão. Né?
Exatamente. E a gente tem muito ainda para artisticamente, muito a dar.
Muita lenha para queimar, né?
Muito a dar artisticamente.
Muita lenha para queimar. Pronto, mudei.
Ele falou uma frase que eu não entendi. Muito a dar.
Muito a dar artisticamente falando.
Falar e dar.
Sérgio, não entendi.
Falar e dar. Tu fez teste no sofá? Porque tu era bonitão, ele era bonito, meu irmão.
O cara era um galã. Ele era mais bonito. Não, o Lula é bonito, mas...
Ninguém ia querer fazer um teste no sofá no Rabelo.
Exatamente, eu tive sofá, sorte disso,
nem
cara.
Nem na cadeira, nem de nada. Agora, os galãs...
Tive sorte disso.
Os galãs, de repente, porra, olha aí, o cara...
Devia ter um assédio, né?
Já fez teste no sofá. Mas te chamaram pra fazer teste no sofá, assim, essa coisa?
Chamaram,
é mesmo, bicho? E aí, como é que foi? E aí?
Escorrega daqui, daí vaza, sai fora.
É mesmo?
Mas quem quer fazer, também não sou nada contra. Cada um com o seu cada um.
Cada um faz o que quer.
Cuida do seu da forma como quiser.
Eu fiz três testes no sofá. Pra casa da Bahia, né? Era um sofá. Um era de mola, o outro era macio. Tu acha que alguém fez teste no sofá comigo? Agora, me diz uma coisa aqui, Batalhinha. Você foi considerado um dos maiores galãs da Globo. Hoje, quem seria... Hoje, quem concorria contigo naquela época? Quem era os caras da carta que chegava a carta pra você? Pra quem que era teus...
Que eram
os concorrentes. Agora não chega arte, mais carta. Chega o quê agora?
Agora
que
eu sou a justiça.
Seguidor no Instagram.
O cara...
Onde se
calcula por ali, né?
Que lá se compra, né?
Na minha época,
a carta era uma coisa que não tinha como você forjar. Podia até forjar, porque podia ter um produtor fazendo carta.
Seguidor dá pra comprar, não dá?
Não,
pra
seguidor. Não,
mas na tua época... for comprar uns seguidores.
Tem muito gente me seguindo. Oficial de Justiça me seguindo, muita gente me seguindo.
Fala.
Pegadinha no malandro. Me diz uma coisa. Quem que eram os teus concorrentes naquela época? Concorrentes, entre aspas. Quem eram os caras que concorriam contigo?
Uma galera legal.
Então, eu digo dos bonitão lá. Quem que era? Era você, quem mais? O Maurício Matara da
Maurício
Matara também.
Frota.
Era.
Isso, Frota.
O Frota quem também mais? era um
tinha uma galera. Um pouco mais velho, uma geração mais velha, mas também era o maior galãzão, o Mário Gomes.
Bonita
pra caramba, a mulherada pirava com ele.
Mário Gomes era foda, naquela época, bicho. Hoje em dia você seria comprado a quem? Hoje seria...
Cara, sei lá, cara. Você foi o sucessor do Mário Gomes ali. Uma geração...
Aquele que morreu muito novo.
Lauro
também.
Corona.
Laurinho
Corona.
É verdade.
Boa demais. Ótima pessoa.
Conheci muito Laurinho.
Tinha uma galera muito bacana, viu? E talentosa.
E como é que era o assédio?
Agora eu não sei, mano. Eu não sei. Quem que eu compararia agora?
Hoje aí os cada vez...
Cauã Raymond.
Quem mais aí? Falou que uma fã outro dia ficou presa no elevador com o Cauã Raymond. É verdade isso?
Não sei.
4 horas, uma fã com o Cauã Raymond durante 4 horas, uma fã.
Ah, ela imagina, foi bom demais, né?
Pô, 4 horas no elevador, meu irmão. Porra, meu, deve agora odiar o Cauã. Você fazia aquele negócio de debutante, tu tava no hotel, tu já teve alguma surpresa, assim, alguma maluquice?
Uma
fã dentro do armário, uma fã debaixo da cama te esperando, aquelas maluquices que antigamente ela cercava no hotel, era uma loucura, né, bicho? Te rasgava a roupa.
Eu acho assim, que eu tive uma postura diante desses assédios todos, essas viagens pelo Brasil inteiro, muito importante. Por isso que eu estou aqui. Porque eu já vi até esposa de prefeito me dar mole, entendeu?
É mesmo, galera?
Mas eu já chegava pro empresário, onde é que estão as solteiras?
Graças a Deus, tu foi esperto.
E se for casada, tu pisca, me dá uma cutucada, porque eu não tô afim de sair aqui. entendeu? Tu tá lá no interior do Mato Grosso, uma cidadezinha do tamanho do ovo, tu vai mexer com a mulher dos outros?
Tu já entrou em alguma enrascada? Meu amigo,
jamais.
Já entrou em alguma enrascada, assim?
Não, porque eu era muito precavido nesse sentido.
Entendi.
Não. Eu falava mesmo pro empresário.
Me dá
ponta só, acho que...
Um toque.
Então, se eu tiver namorado desde namorado do cimento, também não presta.
Não, e vou te falar...
Pelo amor de Deus.
E vou te falar uma... E vou te falar uma coisa. E vou te falar uma coisa. Meu irmão me ensinou uma coisa quando eu comecei a ser artista. Eu fui numa agência de publicidade. Aí eu vi uma loura linda, bicho. Bah, falei, pô, meu irmão, aquela loura, eu, pô, iniciando
primeiro ali, ano, né?
De carreira. Aí vi a loura, pô, já conversando com a loura. Aí vi uma morena linda, maravilhosa. Já fui lá na morena. Aí meu irmão me chamou e falou assim: vem cá, Sérgio. Vem cá que eu vou te falar a sua primeira aula aqui. Ó. Você tá virando artista? Tá vendo aquela loura? Tá vendo essa morena que você tá ali de gracinha, babá? Tudo tartaruga. Eu falei, tartaruga?
Tartaruga?
Mas o que é tartaruga? Ele falou assim, ó, presta atenção pra você nunca mais esquecer. Se tu vê uma tartaruga em cima da árvore, não olha e não pega porque alguém botou ali, tartaruga não sobe em árvore. Então, essas meninas, todas realmente, pode ter alguém, o diretor, então não se meta com elas.
E foi uma lição.
Sabedoria.
Foi uma sabedoria
muito, é bom, esse
não,
é bom.
E foi, uma, tipo... e foi uma sabedoria que eu levei pra mim, porque, pô,
meu irmão, não é verdade?
É, você chega num lugar, bicho. É, de repente alguém ali é o namorado dela, alguém ali é.
Procure
é,
saber é, antes,
é,
né?
É o rolo dela.
Tem um diretor que já teve casos disso.
É, bicho, então você tem que se.
Muita gente se dá mal por causa disso, você sabe.
Entendeu? Agora, uma história divertida não foi nem na época dos bailes debutantes, não. Foi na época de Capitães da Areia. Né? E nessa época ninguém era conhecido pela televisão, o grupo, né? Eu falei pro malandro, mó galera que saiu dali,
do Capitães, né?
O Felipe Camargo, Felipe Martins, Maurício Matar, Frota, uma galera que saiu
da pesada,
Bianca Bai,
aquela turma ali.
Bom, aí, tava no auge do espetáculo, né, de sucesso, Capitães da Areia, bombando, virando esquina. E, pô, naquela época não tinha história de celular, né?
É verdade. Era
um telefone fixo.
Sim, é.
Rapaz, uma vez, 3 horas da manhã, ligo lá pra casa. O nome do personagem meu era Pedro Bala.
Pedro Bala,
Pedro Bala.
Aí uma vozinha feminina. Ah, senhora, desculpa. Alô, minha mãe, entendeu? Já. Vida da vida, né? Ah, a senhora me desculpa, mas eu... O Pedro Bala está?
Ah, meu Deus.
Mas minha filha, são 3 horas da manhã. Você está ligando a nossa pra cá de família, 3 horas da manhã. Você tá maluca, minha filha?
Que?
Não, 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 senhora, me desculpa. Só avisa pra ele que a Maria Revolve ligou.
Maria
começou a rir,
a gente
ligou o telefone, começou a rir.
Que maravilha, Maria
Rebob. Tu vai ver o comercial que eu fiz aqui, bem bacana aqui, ó. O Gugu, roda aqui esse comercial aqui, Gugu, da BetPix. Você pergunta qualquer coisa para mim, eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, Gugu!
Serginho, BetPix dá futuro.
O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu BetPix, ha!
Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na BetPix?
Ah, se eu pudesse todo dia, mas quando meu time de coração entra em campo, é 100% na fezinha. Essa fezinha vai nascer, meu grubu.
Serginho, é verdade que estão tentando copiar a BetPix?
Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é BetPix. BetPix. BetPix.
Só na jogadinha.
Deixa de mimimix, vai pra BetPix. BetPix, BetPix, corre pra BetPix. Faz iaia na BetPix, faz gugu na BetPix.
BetPix, só a original.
Aê! BetPix, meu
amor! Só a original.
A plataforma mais séria que tem na galera.
Opa.
É saque rápido e pix na hora. Meu glu-glu, aposte com responsabilidade.
Sim.
E tem que ser maior de 18 anos.
Olha,
nós pegamos aqui, outro dia um cara jogou R$5, Batacrinha. R$5.
Olha o que é sorte.
Jogou 8 jogos, só que ele botou 2 gols no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo. Aí no outro jogo, 2 gols no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo. Ganhou 1.300.000.
Isso.
1.300.000. Então, vai na fezinha. Isso. Vai na fezinha, porque a sua hora vai chegar. 5 prata ele jogou. Ele acertou também outros jogos. Foi uma coisa assim, meu irmão.
Também o cara.
Foi uma coisa. Não, o cara.
Mas pra ganhar tem que jogar.
Tem que jogar, tem que jogar. E de repente pode ser a sua hora. Vai na Fezinha. Exatamente. Vai na Fezinha. Porque a BetPix poteu é saque rápido
e pix na hora.
Mas aposte com responsabilidade.
Só o original.
E maiores de 18 anos, meu glugu.
BetPix.io.
Roberto Batacri, me diga uma coisa. Você mora no Rio.
Rio de Janeiro?
Eu duvido que Carioca. Eu duvido que não tenha um supermarket perto da tua casa.
Tô lá toda hora.
Eu tô falando, meu grupo.
Supermarket tá
falando,
em tudo quanto é lugar, toda rapaz. Hora. Tá dominado. Tá tudo dominado.
Eu abri uma loja grandona também lá.
Tu viu? Na Avenida dos Américas.
Meu amigo, o que, que é aquilo, bicho? Parece que você
lojão
tá...
top.
Parece que você tá nos Estados Unidos, aquele shopping que
verdade.
Tem. Aquele shopping que tem nos Estados Unidos, aquela loja
tem tipo
enorme.
Aqueles grandões.
Tudo lá dentro,
Target,
bicho.
Né,
vocês
que tem nos
parabéns.
Estados Unidos.
É, exato.
Target.
Mas sabe que, loja muito bacana mesmo.
Mas sabe por que o supermarket faz sucesso? Porque o supermarket é o seguinte, quando você vai fazer compra, você quer fazer compra pra tua família e tal, então você quer o quê? Qualidade.
Opa.
O supermarket, ele briga pela qualidade. Eu conheço a família do supermarket, eles têm muito cuidado com a qualidade, eles têm muita exigência. Você quer um preço bom, você vai fazer compra e fala assim, puxa vida, quero um preço justo. O supermarket tem um preço
justo. Tem, eu tô vendo aqui.
Não é mesmo, eu tô lá toda hora, é verdade.
Não é verdade?
Tô falando de verdade,
não. Aqui não tem nada combinado, não tem nada de blá blá blá. Não é verdade?
É verdade.
Por isso que eu falo de boca cheia.
Supermarket.
O supermarket tem um preço justo.
Sim.
Justo!
Justo!
Justo! Justo! Porque ninguém gosta de ser enrolado.
E se você...
Ninguém gosta de ser roubado. Ninguém gosta de ser jogado. Tem preço justo! Justo!
Oh, meu
todo
Deus.
Mundo quer um preço justo.
Então, moda nova.
Entra aqui no QR
no
Code.
QR
aqui,
Code, baixa aplicativo, Superclube, Supermarket. Aqui tem milhões de ofertas, aqui tá tudo aqui. Você pode ver lá, faz o seu cadastro, que é básico. Depois, quando chegar no caixa, dá o seu CPF, né? Superclube, Supermarket. E tá tudo aqui, ó. As promoções estão todas aqui. Você pode acompanhar, escolher o que você vai comprar já, botar na lista e tá lá.
Você sabe que eu tenho
todas essas ofertas.
Uma amiga falou assim: ó, depois que eu dei no QR Code, eu só compro nas promoções.
Porque a gente quer isso, né, cara?
As pessoas entra no QR Code, entra no QR Code que você
e
vai receber
aí o Super Clube,
várias
Super
promoções
Market.
Que vão chegar pra vocês, você vai ficar impressionado.
Por quê?
Porque o Supermarket
é preço, é perto, é Supermarket.
Eu queria mostrar aqui o trailer do meu filme que vai ser lançado. Atenção.
Pô,
você é um grande ator, você fez um filme comigo, Garota Dourada. Eu vou te mostrar agora o trailer do meu filme.
Malandro, você arruma lá um bandido.
Não, tem que estar todo mundo.
Falando errado, meu Deus do céu. O Rabelo participou. O Rabelo participou. Direção do Marco Antônio de Carvalho.
Que bombou no passado. Olha lá. Bomba agora no presente. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Confia em mim, moleque. Vai todo mundo comigo.
É pegadinha do balão.
Larga. Larga!
Eu sou o Sérgio Malandro.
Aqui pra mim tu é só malandro, meu amigo.
Ser Sérgio Malandro é complicado.
Sérgio Malandro está duro.
Se cortar minha luz, como é que eu vou ficar?
Ah, infelizmente o senhor vai ficar na escuridão aí, né, chefe?
Tô precisando trabalhar.
Você não tá num bom momento, cara.
Eu ando na rua, as pessoas me olham e falam iê! Ha! Glu, glu! Sabe o que significa isso? Nada. Que fase, bicho.
Sérgio Malandro está quebrado.
Tá quebrado, né, malandrão?
Mas é uma fase.
Grava um vídeo aqui pra minha mãe, ela te adora.
Como é que é o nome?
Luzinete. Que foi, não gostou?
Não, é porque me lembra duas contas atrasadas. Luz e net.
Sérgio Malandro está encrencado.
Não é sempre que a gente tem um Sérgio Malandro aqui na delegacia.
Obrigado, Glu Glu!
O que tá lotado, mano, tá lotado.
Sérgio Malandro está desesperado.
Vocês já viram um apresentador tomar um choque ao vivo na televisão?
Sérgio Malandro está morto?
Seja bem-vindo.
É a Xuxa?
Não, é a Angélica. Você vai voltar um pouco diferente, tudo bem pra você?
Tudo bem, quero voltar. Ah, eu nunca vou largar vocês. Eu não tô conseguindo falar os bordões.
Glu-glu! 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 Glu-glu!
Consigo!
Desisto.
Malandro, o errado que deu certo.
Vem com tudo.
Pegadinha do malandro.
Breve nos cinemas.
Beijinho, beijinho, tchau, tchau.
É isso aí. Olha aí, ó.
Muito bom.
Dia 6 de junho. 6 de junho. É, em todos os cinemas. 6 de junho.
Tá perto, hein, cara?
Em todos, vai ter a pré-estreia aqui no Rio, vai ter pré-estreia em São Paulo, vai ter pré-estreia em BH, pré-estreia em Brasília.
Eita.
Pré-estreia em Curitiba.
Tóquio.
Pré-estreia em Tóquio, eu ainda não vou.
Tóquio
vai
agendar ainda.
Tóquio, Londres.
Tóquio, eu só vou no Tóquio Marine fazer um show dia 11 de maio. Tóquio Marine, boa. Atenção, dia 11 de maio, grande show, o show do século em São Paulo, dia 11 de maio no Tóquio Marine.
Ah,
o Bataclinho, tu gostou aqui da maluquice aqui, da produtora aqui?
Totalmente, inclusive foi a parte 1, nós vamos fazer a parte 2, se Deus quiser.
Vamos fazer a parte
2. Temos que fazer a parte 2.
Tem que fazer a parte 2, porque eu quero saber o seguinte, qual foi a atriz mais linda que você beijou e que você não se esqueceu nunca mais? O povo quer saber. Qual foi a atriz mais linda que você beijou na novela e tal, pai e tal, que você,
difícil,
que você não se esqueceu
olha que
mais?
Você pegou ali.
Essa é o povo quer saber.
Próxima
quer
vítima, saber. Quem era a sua próxima vítima?
O povo quer saber.
Quem era?
Camila Pitanga.
Camila Pitanga. Esse cara não é fraco, não.
Então, Camila Pitanga foi a mulher mais linda, o beijo assim mais.
Não, ele falou que foi só.
Provavelmente o mais jovem.
O beijo mais jovem.
Mais jovem?
Um beijo inesquecível.
Eu tive aquela fama de trabalhar, né?
Com as mais velhas.
Foi um beijo inesquecível. Eu estou falando de um beijo inesquecível, assim, dessa.
Aquele melado?
Inesquecível. Um beijo inesquecível. Você fala assim, puxa vida, isso foi um beijo inesquecível. Foi com quem?
É, a Camilinha.
Camila linda, maravilhosa, que coisa maravilhosa.
Ela é.
Ô, Bataclinho, aqui a produtora está aqui, a tua porta está aberta para você aqui, ó. Camarim, você tomou aquele milkshake que fizeram pra você, aquele milkshake?
Não, só uma aguinha, só porque eu fico nervoso na hora e aí... tem que ir no banheiro toda hora.
Mas agora você fique à vontade, milkshake. Você vai tomar seu milkshake aqui, ó. E se você quiser vir fazer o seu podcast aqui, vem pra cá, pra GR Podcast. Tudo.
Senta aqui nessa cadeira.
Aqui você vai ter tudo aqui.
Fala com o teu público, com quem você quiser.
Falaram pra eu lembrar que ali a gente tava no auge do Garota Dourada lá filmando, chovia pra cá.
Chovia pra cá, ia ser Garota Molhada.
Garota Molhada. Aí chegou a namorada do malandro lá.
É.
Pô, lembra a disso? Mary?
É.
Era a Mary. Mary.
Todo mundo, não, ficando na turma, ficou olhando, não, a mulher do malandro, para aí, cara.
A Mary parou Garopaba.
Garopaba
nunca mais foi a mesma.
A Mary era bichinho de Bardô, meu irmão.
É verdade. Tem gente que fala.
Agora tá namorando aí, pô, um cara poderoso,
meu irmão.
Poderoso.
É o amor.
Meu irmão, é o amor.
É tudo positividade.
Falar em positividade, mandar um beijo, um abraço para todos os ouvintes da Positividade. A Positividade é uma rádio que ela está em segundo lugar de audiência aqui no Rio de Janeiro.
Bombando, hein?
Impressionante.
104.5.
Eu adoro rádio. Hoje eu sou rádio. Rádio mesmo.
Entrou e dominou, meu irmão. Impressionante.
Depois
a audiência
104.5.
Da Positividade. 104.5. Só tem música maneira, bicho. Só tem música maneira.
Pô, tira. Vou botar lá.
E pessoal, aqui no Rio de Janeiro, não, música que a gente cuida, nossa época ali.
Pessoal, tá de parabéns.
Bem mesclado, bem bacana.
Eu quero mandar um recado aqui pro Alfredo. Alfredo, é lamentável, você mandou aqui uma você mandou pra mim aqui, por que que eu não botei o carcista no meu carro, que roubaram meu carro? Agora não adianta você falar isso pra mim, porque já roubaram o seu carro.
Já levaram?
Eu sempre falei pra você, pô, Batalha, tu tem carro,
sim,
né, carro?
Sim, sim.
Pra roubar carro em 30 segundos?
Muito rápido.
Porra, bicho. Agora
os caras estão com uma habilidade hoje absurda, rapaz.
É absurda, bicho. Mesmo aqui no Rio de Janeiro, então, piada. É piada.
É questão de segundos.
É o que eu falo. Bota a Carcista, a maior empresa da América Latina de proteção veicular.
Uhum.
Eu vivo falando aqui, pessoal, blá, 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 blá. Aí a pessoa não bota. Aí a pessoa fica mandando agora recado. Puxa vida, o que eu faço agora? Roubaram meu carro. Faz agora. Fica
agora
pagando boleto pro ladrão.
Fazer o quê?
Fica pagando boleto pro ladrão, bicho.
Que é isso mesmo.
Não é?
Aí cara, leva o carro do cara, tem uma bíblia pro cara pagar de boleto. Irmão.
Exatamente.
Agora,
né?
Se você tiver carcista, olha pra mim aqui. Se você tiver carcista, eu vou até tirar o óculos. Se você tiver carcista, seu carro não será roubado e será recuperado. Porque a carcista é a maior empresa da América Latina de proteção veicular. Leve a sério o seu patrimônio, o seu esforço. Você trabalhou pra isso? Trabalhou pra isso? Pra agora você dar de bandeja pro ladrão? Então, toma uma atitude. Car System, protege o seu veículo e o seu patrimônio e vai te dar paz no teu coração.
Tem que proteger mesmo.
Divulga a tua rede social aí, divulga a tua. Você tem Instagram.
Então, lá no teu Rock in City lá é Rock in City RJ.
Rock
in City
RJ.
Isso, quem quiser fazer contato lá pra gente poder marcar uns shows. Quem é essa galera jovem, bandas novas que estão procurando um espaço pra tocar, dá um toque aí que a gente vai armar uma festa bacana. Não tenha dúvida.
E estou perguntando se o teu olho é lente de contato ou é olho mesmo. Dá uma olhada ali, dá um close no olho do Batalha, porque foi com esse olhar...
aquela lente da
verdade. Foi com esse olhar que ele conquistou, o mundo. Olha lá.
Natural.
É verdade. É,
ótica
olhos,
lá do Papai do Céu.
Que encantaram o Brasil.
Badacrim, preste atenção que eu falo pra você. Você é um grande amigo, um grande irmão, que eu tive o prazer de trabalhar.
Cara, muito querido, sempre foi.
Tava todo mundo começando ali, foi em 82, 83, 84.
Foi um momento maravilhoso mesmo, Sérgio.
Foi um elenco maravilhoso.
Gente lá em Galopaba, mó galera.
Direção do Antônio Calmon, do
fotografia do Gilberto, né?
O Fábio Barreto, o nosso querido, saudoso Fábio Barreto. Era o produtor. E no elenco, Rabelo, tava todo mundo conversando.
Eu assisti, eu era criança.
Tu era criança, sim. Fazer o rir, não.
Aí, tá vendo?
Pô, tu era criança, não esculacha, não.
Não manda essa, pô.
Aqui, ó, era a Frota, era o Felipinho Martins, André Beltrão, a Bianca Baiton. Era a Marina...
Marina também cantou na...
Lima.
Ricardo Graça Mello.
Ricardinho. Tinha a trilha bem Rock
o
Brasil.
O Nelson Mota fez com o Lulu Santos a música Como Uma Onda no Mar. Você lembra que o Ricardinho chegou com o violão lá? Cantando.
Essa é a primeira, né?
Não, essa é da outra.
Garota adorada, quero ser seu irmão. Eu sou seu irmão namorado.
É, pô.
Quem gravou isso? Rádio Táxi.
Rádio Táxi. Maurício Gasparini, meu irmão, meu camarada.
Um abraço apertado.
Mas o cara de fora, garoto, eu vou pra cá.
Esse é do Menino do Rio.
Não.
Esse é do Menino do Rio, garoto.
Então, como uma onda no mar, o Lulu Santos e o nosso bota, o Ricardinho Graça Mello cantou no.
No Garota Dourada. Garota Dourada, é verdade.
Foi na praia no violão
que
ali.
Não
lembra disso?
Pode crer.
Na praia, com a Marina Lima. Uma cena com a Marina Lima.
Então, assistam o Garota Dourada que vocês vão
curte, né?
Vamos aplaudir Roberto Batalhinho. O homem não morre quando deixa de existir.
Não.
Só morre quando ele deixa de sonhar. Roberto Batalhinho!